também não houve estas análises. É que estas duas auditorias de Deloitte vão sobre a nata 1, portanto aquela que fez, conclui, não foi obtida evidência da realização da avaliação de uma das contrapartes previamente à assinatura do contrato, de forma a concluir acerca de eventuais riscos de branqueamento e de capitais e de conflito de interesses. Isto sobre o nata 1. E, portanto, o que nos diz agora, e é isso que eu vou levar como bom, é que a partir não foi, houve este problema, identificaram, foi comunicado e daqui para a frente isto já devia estar em normas internas. O que nós verificamos nestas auditorias da Deloitte é que me parece que isto continua a ser um problema, esta ausência de mas isto aí, não sei se consegue acrescentar alguma coisa sobre isto.
Se à data de hoje existem ou não as tais normas, naturalmente não o consigo dizer. À data de hoje, de todo. Aliás, não tenho nenhuma informação após início, dia 3 de julho de 2020, que foi o último dia que trabalhei no banco. Mas o banco saberá dizer isso, Sra. Deputada. E repare, acredito claramente, pelo empenho que vi na resolução dos temas, acredito claramente que essas normas, entretanto, existam, mas não posso aqui, de facto, dizer mais do que isso, porque não acompanhei. Permita-me só um comentário complementar relativamente a um tema, que é: quando nós temos um auditor externo a fazer auditoria sobre determinados temas, no caso, seja como é o caso, a exposições a determinadas contrapartes, eu diria que por uma questão de eficiência, sobretudo, de eficiente alocação de recursos, não, a auditoria tipicamente não vai fazer a mesma auditoria. No fundo, aí tentamos mais ser complementares do que estar em sobreposição. Portanto, se a auditoria vai ver, a auditoria externa vai ver estes créditos, não diria, é verdadeiramente redundante a auditoria interna fazê-lo. Aliás, quando estavam em, digamos, quando soube que ia avançar a auditoria externa, e estava em vias de definição, creio que é isto que se pode dizer, o respectivo âmbito, houve algumas auditorias internas, neste caso, digamos, contrapartes em base individual, que não foram, um caso, estou a pensar num caso concreto, que não foi feito precisamente porque ela ia ser feita no âmbito da auditoria especial da Deloitte e, portanto, ia ser uma sobreposição.
Eu o que levo do que me disse é que alertou que não existia esta norma e que ela tinha que existir. Uma pergunta, se pode ser.
Sim, eu estava a confirmar. Relativamente às duas normas que eu referi, portanto, a norma que deveria definir os papéis e responsabilidades de cada um dos intervenientes numa transação desta natureza, certo, portanto, consta desta auditoria, é verdade, nós identificámos a sua inexistência e recomendámos que isso fosse feito. Relativamente à norma para a avaliação de transações com partes relacionadas em operações desta natureza, nós, tenho que o repetir, peço a sua compreensão, nós não tivemos evidência que ela existisse e, portanto, também, de facto, assinalámos isso. Naquela altura, início de 2020.
Mas, então, eu já percebi onde está, portanto, no fundo está mais confinada à questão do Nota 1, mas já nos disse aqui duas coisas que me parecem que são, que foi um avanço. Eu honestamente julgo que é do próprio banco o ideal aqui, e disse bem, é esclarecer tudo, porque os bancos vendem confiança, portanto nós temos que acima de tudo garantir que está tudo a ser feito, e é esse também o nosso papel, garantir que está tudo a ser feito da maneira mais com confiança e que, havendo algum problema, internamente há logo alguém que alerta. E por isso eu vou voltar a insistir, portanto já nos falou que das vendas não pode acrescentar muito mais. Vou voltar a insistir na questão das desvalorizações, porque isto até, a boa verdade, incomoda-me um pouco mais do que as vendas, no sentido em que as vendas, pode sempre argumentar que foi o que foi, era o preço de mercado, se bem que pode ser aqui discutível, as desvalorizações não. Portanto, e como é que me explica, o que é que podia explicar que dois dos maiores ativos imobiliários do banco desvalorizassem, portanto, um em 2017 e outro em 2018, sem que haja nenhuma alteração das condicionantes urbanísticas, pelo que eu vi, apenas com base em duas avaliações de preços imobiliários, no princípio de 2017, no princípio de 2018. Isto para mim, que não sou do ramo, portanto imagino que causa-me alguma confusão, mas portanto, o que é que um auditor poderá acrescentar sobre isto ou nada? Ou isto acontece naturalmente e ninguém diz nada?
Senhora deputada, eu sobre esses dois casos concretos, de facto, não lhe consigo dizer nada.
Mas não falo sobre os casos, falo sobre, em geral, um ativo desvaloriza mais de metade, desvaloriza, portanto não é vendido, é apenas uma desvalorização. Não é uma venda, é uma desvalorização com base em avaliações de peritos imobiliários, duas para cada um, a média dessas duas avaliações, há uma desvalorização. Portanto, esqueça o caso concreto e pense o que é que um auditor faria perante uma situação destas. Nada?
Senhora deputada, perante uma situação dessas, o auditor normalmente avalia os procedimentos, isto é, se aquelas avaliações resultaram do processo normal, leia-se, as avaliações são feitas, na sua maioria, portanto, por avaliadores externos que estão inscritos na CMVM, se este, que resultou numa desvalorização deste género, e eu estou a falar, de facto, em tese geral, porque não conheço o caso concreto, resultou de um processo normalíssimo, ou seja, foi feito por um perito avaliador, como foram as outras, se houve ali alguma coisa no processo que pudesse detectar algum sinal de anomalia, não mais do que isso. A auditoria também não teria, digamos, competências para ela se substituir ao avaliador e avaliar. E nós de facto não fizemos essa auditoria que cobrisse esses casos, caso se verificasse que era necessário aprofundar, digamos, o tema, depois esse tema ia ser discutido e no fundo ia ser chamado à atenção, é assim que isto funciona em termos de processo de auditoria interna, e a ser chamada a atenção da área responsável para que ou contratasse um avaliador externo ou alguém especializado no tema que pudesse fazer o desafio, o challenge àquelas avaliações. A auditoria não ia à auditoria fazê-las.
Quem é que seria a pessoa que dava esse alerta para começar esse processo, em tese?
Se nós, auditoria interna, fizéssemos uma auditoria em que esse tema, pelo lado dos procedimentos, como eu referi, fosse por nós identificado como um tema, para pôr isto na linguagem correta, como uma deficiência de controle interno, nós faríamos esse alerta.
Se vocês não viram e mais ninguém viu, ninguém... Como é que isto...
Eu diria... Nós não vimos, mas seguramente esse tema, não só por um lado e em primeira instância foi tratado pelas áreas responsáveis do banco, como muito provavelmente já terá sido objeto de alguma auditoria. Não sei se não foi a auditoria especial, por exemplo. Se me permite, eu não sei se isto está na auditoria especial, mas, por exemplo, a auditoria especial terá... É verdade que ela saiu depois de eu estar no banco, mas ainda agora, muito mais recentemente, esta semana ou a semana passada, saiu uma outra auditoria feita pela Deloitte e eu vi o que o novo banco escreveu num comunicado e aquilo, quer dizer, corresponde àquilo que eu conheço ser a prática, que é o alerta era tratado exatamente da mesma maneira que aqueles da auditoria interna. Era incluído no tal repositório de aspectos que tinham que ser objeto de melhoria, de ações corretivas.
A última coisa relativamente... Também não sabe nada sobre esta questão de... Já não estava lá na Operação Viriato, portanto, também não sabe nada sobre esta questão de Alantra ter sido contratada para fazer o processo de... Diz nada.
Estamos a falar do Viriato. A questão da Alantra diz-me a questão que veio nos meios de comunicação social e, inclusivamente, eu lembro-me dela, eu ainda estava no banco. A Operação Viriato não foi alvo da auditoria interna durante o período em que eu estive no banco, constava do Viriato. Eu creio que o Viriato constava do plano da auditoria interna 2021. Portanto, ele foi incluído. Ou seja, naquele processo que eu há pouco referi de análise de risco que leva a que depois se faça uma seleção das auditorias a considerar, o viriato estava.
Na outra, estava na outra que não, já não foi consigo, é isso? Percebi, desculpa.
Não sei se é daí que gera a confusão e que naturalmente poderá ser induzida por mim. No caso da operação viriato, a operação viriato creio que está, que consta do plano de auditoria interna, plano que foi fechado ainda eu estava no banco para cobrir o período temporal maio de 2020 a abril de 2021. E, naturalmente, eu estou a falar do plano que existia à data que eu saí, o plano pode ter sofrido alterações. Eu não posso pronunciar sobre isso porque desconheço em absoluto. A auditoria especial da Deloitte, eu chamo a auditoria especial porque eu acho que na altura era assim que era chamada, aquela que foi publicada em julho de 2020. Essa é que eu já não estava no banco e não a li, tal como também não li esta última que foi publicada a semana passada. Peço desculpa, não sei se foi aqui que induzi em confusão.
Pode-nos só esclarecer um pouco esta saída, já disse, porque foi para um desafio profissional com mais qualidade, foi ganhar mais, posso lhe perguntar assim diretamente, muito mais do que ganhava no banco?
Senhora deputada, eu não disse que fui para um desafio profissional com mais qualidade. Também não disse isso, peço desculpa, acho que não disse. Senhor Presidente, pronunciando-me agora, como digamos, exatamente, eu o que disse foi a minha saída do novo banco em julho de 2020 decorreu de uma coisa que eu francamente me pareceu, ou me parece, bastante normal, isto é, eu tive uma oportunidade de ir trabalhar para um desafio diferente no setor financeiro, naturalmente, eu digo naturalmente porque é cá que tenho competências e, portanto, seria naturalmente difícil mudar radicalmente de setor, mas surgiu uma oportunidade e eu decidi fazer uma coisa diferente. Filo agora. Provavelmente, se não fizesse agora, não sei quantas mais oportunidades haveria, mas corresponde à materialização de uma vontade minha de ter uma experiência profissional diferente.
É certo, mas eu estava só a tentar perceber já agora um pouco melhor porquê.
Porquê? Por esta razão que eu disse. Isto é, porque entendi que gostava de fazer uma coisa diferente, trabalhar ainda que no setor financeiro, numa empresa que é bastante diferente, não tem mesmo nada a ver em termos de dimensão, em termos de linhas de negócio com o novo banco, de ter uma função challenging e interessante, é fundamentalmente isso.
Sr. Doutor, se me permite, e se a Sra. Deputada me permite, o Sr. Doutor responderá sem entender.
Claro.
As novas funções estão ligadas ao imobiliário.
Não, Sr. Deputado, de todo. Peço desculpa até pela minha reação, porque a pergunta surpreendeu-me. Não, de todo, de todo. Eu trabalho numa sociedade financeira que é especializada no setor da saúde. Não tem qualquer ligação ao imobiliário.
Só para tentar perceber, porque na verdade entendo que sai do banco a fazer uma série de indicações que nós queremos que aconteçam, estava numa posição estratégica, eu diria, para que se fossem retificados alguns problemas, que no sentido de melhorias, não é? Aqui uma melhorias para melhorar as práticas, deixa uma série de práticas que acha que devem acontecer e sai. E por isso é que estamos aqui a tentar perceber, sai precisamente quando está a sair esta auditoria da Deloitte, que vai alertar para estas deficiências. Deficiências na verificação de conflito de interesses dos compradores, portanto, dos beneficiários, dos beneficiários, deficiências nas avaliações, portanto, deficiências. Portanto, é isto que nós estamos a tentar perceber, que é um pouco, é precisamente como coincide, compreenda, não é porque eu quero saber quanto é que ganha, mas por isso é que eu estava a perguntar, ganha mais, ou seja, o que é que o levou a dar esse salto na carreira? Eu percebo que pode não querer responder, mas é, entenda a minha dúvida, porque é precisamente coincidente no tempo com esta auditoria externa que vai, no fundo, encontrar algumas deficiências no seu trabalho.